Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre X-Men Apocalipse. Estamos aqui com Rafael Santos.
Eu só imagino a cara do Deadpool assistindo esse filme.
Deadpool! Tchak Siqueira!
É o segundo apocalipse em filme de super-herói que estragam em 1 ano só.
Jesus, Siqueira, se controla. Giovanni Araújo.
Pelo menos eu gostei da Psylocke.
Olha aí, que bonito. E o Quemedeiro sinaliza nosso time.
Peraí, eu tô com o Rafa aí, né? O futuro que repete o passado, né? Um museu de grandes novidades, né, cara?
Muito bem, olha só. Vamos aqui falar sobre X-Men Apocalipse. Temos aqui uma divisão, um bloco sem spoilers, pra você que ainda não assistiu X-Men Apocalipse, você poder ouvir de boa. E um bloco com spoilers, comentando todos os arcos e os desenvolvimentos e as soluções para X-Men Apocalipse. Lembrando que você já pode chegar aqui nos nossos comentários e deixar a sua opinião sobre X-Men Apocalipse no cinemacomrapadura.com.br. Se você quiser discutir o dia inteiro, temos um grupo lá no Telegram, telegram.me/cinemacomrapadura. Galera, baixa o aplicativo e fica discutindo sobre o universo de super-heróis, sobre filmes, sobre os lançamentos, as novidades e tudo mais. Então é bem bacana. Siga lá! Muito bem, vamos aqui para mais um momento ingresso.com. E nós temos aqui uma convidada...
Parece que tá rebendo essa voz.
Ana Raíssa aqui comigo, para nós falarmos sobre a pré-venda do filme Warcraft. Começou a pré-venda, sabe o que é Warcraft?
Não sei o que é.
Warcraft é um jogo, uma franquia clássica de jogos para PC.
É e... tipo Avatar?
Não, não é tipo Avatar, não. É tipo Senhor dos Anéis, um Senhor dos Anéis mais variado.
Entendeu? É legal ir assistir?
É o quê?
É legal ir assistir esse filme. Amor, tu fica
com a. Com certeza é muito legal ir assistir. Porque Warcraft é um dos filmes mais esperados de 2016. E começou a pré-venda. Então, você que está preparado aí para a estreia do dia 2 de junho, chega em todos os cinemas desse país, você já pode fazer a sua pré-venda para as sessões de meia-noite, para as pré-estreias e tudo mais. Você pode comprar no ingresso.com o seu ingresso, garanta já o seu localzinho lá na sala de cinema, porque vai estar lotado. Os fãs dos jogos do Warcraft são malucos, eles frequentam tudo que tem relacionado ao jogo.
Vão vestidos de bichos. Pra lutar lá, briga, no meio do cinema, tem uma guerra lá, todo mundo vai começar a brigar igual o jogo.
Exatamente, aliança e horda, dividida, vai ser uma sessão dividida, mas vai ser muito divertido, vai ser muito legal. E o bacana, você comprando no ingresso.com, você garante não só o seu ingresso para assistir Warcraft, como você ganha uma cópia do jogo, de
não
graça.
Não acredito, sério?
Na faixa.
Sério?
E 30 dias pra jogar de graça.
Olha, gente, partiu.
Partiu Warcraft. Comprem ingresso.com e você vai para o mundo de Warcraft. Pela aliança. Morte à horda.
É sério, Gun Game.
E só pra lembrar, na postagem desse cast, na descrição desse episódio, tem a timeline pra você saber até que momento é sem spoilers. E se você for ouvindo de boa, vai chegar o momento que vamos falar. Olha, gente, acabou o bloco sem spoiler. Vai começar o com spoiler, só pra você saber e se situar, beleza? É isso! Vamos lá falar sobre X-Men Apocalipse agora, aqui no Rapadura Cast.
James Bond.
Life was life. You can't handle the truth. Johnny. I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Mais um filme dos X-Men nos cinemas. E agora a terceira parte da segunda trilogia dos X-Men. É isso, né?
Oitavo filme da franquia. Terceira Mono. Parte da segunda trilogia. Oitavo. Mono.
E o Deadpool?
É, não tem o Deadpool. Deadpool é aquela coisa meio esquisita, né? Aquele negócio
que não. A própria Fox chama de nono filme.
Claro.
Nono filme. Nove filmes.
E tem X-Men, caramba. Nos filmes tem os X-Men lá também, né? Vamos ver isso aí.
Tem dois X-Men, né?
É.
Mas foi falta de orçamento.
É o nono filme em 16 anos. A média tá boa, né? A média tá boa.
Tá bom. Isso mostra que a Fox jamais vai largar esse osso chamado X-Men. Porque, querendo ou não, é uma franquia extremamente lucrativa pro estúdio. Né? Por mais que muita gente não goste de alguns exemplares desses nove filmes, isso não importa porque o público tá indo assistir ainda, então o interesse ainda é alto. Estreou no Brasil derrubando Capitão América Guerra Civil, dobrando o público da primeira semana do Angry Birds. Então, o filme internacionalmente faz muito sucesso.
Ô, Júlio, se tu tá falando em relação a essa questão de sempre ser sucesso, né, de vir tantos filmes e tal, mas você não acha que a franquia, depois daquele terceiro filme lá, o do Wolverine Origins lá, ela tava começando a ir pro buraco e foi salva por Primeira Classe, cara? Pelo X-Men Primeira Classe, não?
Com certeza absoluto. A gente até já fez aqui Rapadura Cash sobre toda a franquia X-Men. Rapadura Cash acompanha também o universo X-Men há muitos anos. Tem lá o podcast que a gente fez lá sobre o lançamento do Primeira Classe, lá em 2011, Rapadura Cast 238, a gente fez lá, falou sobre a Primeira Classe. A gente falou sobre X-Men Dias do Futuro Esquecido em maio de 2014, Rapadura Cast 376, e aí a gente chega nessa terceira parte. E aí, Wilk, eu fico pensando assim que quando aconteceu o terceiro filme, que muita gente não gostou, eu gosto do terceiro, não gosto, meu Deus, que filmaço, parem as máquinas. Eu gosto, acho bacana, um filme bacana, ok, com probleminhas, mas que é ok. E aí veio o filme do Wolverine, que aí meio que balançou as pernas, porque o que foi que a Fox percebeu? Gente, Wolverine é o personagem que mais fez sucesso dessa trilogia, vamos dar um filme solo pro Wolverine.
Juras, o problema é que aquele filme... Eu não quero parar aqui pra gente falar de todos os problemas daquele filme, porque senão a gente vai estar aqui o dia todo. Mas aquele filme, ele não é um filme solo do Wolverine. Eles enfiaram naquele filme uma cacetada de coadjuvantes absolutamente desnecessários.
Eu tenho uma teoria. Eu acho que a Fox não larga o osso, se é que pode chamar de osso, porque não é osso, na verdade é um filé, né?
Um baita filé.
Ela, né, filé mignon mesmo. Porra. Primeiríssima qualidade, Free Boy.
Os nove filmes renderam pra Fox 4 bilhões de dólares. Assim, é rentável, sabe? É rentável. Não é rentável como é Marvel Studios, mas é rentável pra Fox, porra. Por que não?
O filme é rentável por vários aspectos. Primeiro, ele é um filme rentável de longo prazo. É um filme que ganha bom dinheiro da TV e a Fox tem uma entrada muito boa na TV, aberta e fechada. É um filme que vende bastante Blu-ray e DVD, se é que ainda compram. Só que a Fox não consegue, talvez, se duvidar, até triplicar esse valor, porque o franqueado dela, ela não tem direito sobre muita coisa, né? Ela não tem direito sobre muitos bonecos, sobre muitos action figures, etc. Então, como o direito sobre isso não tá nem muito organizado, ela não consegue explorar esse mercado, ou talvez ela nem saiba explorar. Mas eu acho que ela não larga, dois motivos que eu tenho na minha cabeça. Um é que, putz, X-Men, a meu ver, transcendeu os quadrinhos primeiro do que Iron Man, talvez Superman, acho que Superman não, acho que Superman transcende bem também, mas Iron Man, Pantera Negra, Vingadores, a maioria dos da Marvel, tirando o Homem-Aranha, X-Men é o que mais transcendeu e ganhou um destaque muito grande por conta principalmente do desenho animado. Que,
putz, quando a gente fala sucesso. Transcender é isso, né, PH? É sair... É. Do universo quadrinhos e até de filme.
Ganhar outras mídias.
Ganhar desenho, jogo e videogame, anos 90, né, cara? Tiveram, sei lá, 15, 20 jogos de videogame, né, dos X-Men, né?
Tem videogames sensacionais. O desenho é não só uma das melhores coisas de quadrinho adaptada pra desenho, mas um dos melhores desenhos animados que existem.
E é o que, né, a maioria dos fãs dos X-Men lembram, né? Eles são, sempre comentam o desenho animado, né, e tudo. É pra todos os arcos, né, basicamente.
Assim como os não-fãs. E é um desenho que meio que fecha ali o último panteão dos desenhos dos anos 90, no estilo dos anos 90, etc. E o outro ponto, esse é o ponto 1. Então vai lotar, cara. E outra, quem dá dinheiro pra X-Men não é fã de quadrinho. Quem dá dinheiro é o grande público. Essa é a verdade. E por fim, eu acho que a Marvel, eu acho que a Fox aprendeu, de certa forma, a fazer um filme não tão caro. Um filme, é porque eu não quero dizer barato, porque dá a impressão de ser pereba, né? Mas enfim, vou dizer. Um filme barato, mas que tem um nível ali aceitável, que vai ficar datado daqui uns 6, 7 anos, mas ok, tá ali.
Rafa, complementando isso que tu tava falando, em relação a de ser barato, de ser caro, tu não acha que esses mais novos, tipo, por exemplo, esse último aí, Dias de Futuro Esquecido, ele tá um pouco, revendo assim, ele fica um pouco mais datado pela quantidade de efeitos visuais de que pela... Porque a gente vê naqueles antigos muita coisa da maquiagem, né? Que era a maquiagem da Mística.
O primeiro era do Brian, sim.
É mais exatamente, era muito, né, efeito prático, né? É, era muito efeito prático. Esses mais novos, até esse mais novo, assim, você... É uma coisa que a gente vai comentar aqui depois, mas você já nota que tem tanto efeito assim visual, sabe, Rafa? Que às vezes você fica, caramba, isso parece meio falso, né?
Mas eu acho que é justamente esse o joguete da Fox Filmes, é justamente esse, porque ela com o First Class, cara, o First Class fez sucesso.
Sucesso, pô, mas demais. Mano.
Vamos considerar, e é um bom filme. É um bom
excelente, filme. Excelente filme pra, né, mim, excelente.
E é um filme, não sei, é porque a gente não sabe a cifra gasta no filme em si. Porque eu acho que a Fox deve gastar metade do orçamento previsto ou mais em marketing. Esse filme teve orçamento de 240 milhões de dólares.
234, exatamente.
É. Se você tirar aí 100 milhões de marketing, você tem 140 milhões de orçamento. Pra o tanto de herói, o tanto de coisa que tem nesse filme, cara, é um filme barato. Eles acharam a formulinha de fazer um filme barato. Isso é verdade.
É, o próprio Primeira Classe, né, que não fez tanto sucesso assim, né, que custou 160 e nem se pagou nos Estados Unidos, né, ele se pagou só mundialmente.
De marketing deve ter saído quanto aí, uns 80 milhões
só
aí?
Só que pegar, nessa cifra não tá incluso o marketing, essa cifra é do filme. Caraca. Ponto.
É. Do orçamento.
Orçamento. Isso, às vezes, Siqueira, eu tava lendo inclusive uma entrevista lá no Hollywood Reporter e muitos estúdios, às vezes, preferem não colocar, a maioria, na verdade, prefere não colocar o número de marketing no orçamento divulgado. Mas algumas empresas, sim. Algumas empresas colocam o valor de marketing quando não é até tão expressivo, né, assim. Sim, até porque um filme com um grande orçamento, ele é de duas uma. Ou ele pode ser assim, olha aí, custou pra caralho, deve ter coisa boa, vamos atrair atenção. Ou se for um fracasso, nossa, custou tanto, que flop absurdo, né? Então eles ficam com esse receio de colocar, né?
O que o Bryan Singer fez quando foi dada a oportunidade para ele fazer X-Men, lá, finalzinho dos anos 90, que foi: eu gostei do material, só que eu acho que o público não está pronto para algo super-herói. Então vou pegar esse material e vou transformá-lo em algo que seja mais palpável para o público. O que é mais palpável para o público nesse caso aqui? Ficção científica. X-Men 1 e X-Men 2 são filmes de sci-fi que pincelam ali alguma coisa de super-heróis, mas são filmes de ficção científica, brutos, pronto.
Os estúdios tinham muito medo, né, na época, ninguém queria saber de filme de super-herói, né, e tal. O próprio Bryan Singer, ele nunca foi um grande fã de super-heróis, não, e tal. Ele tinha feito dois grandes filmes, né, que foi o Aprendiz e o Suspeitos, né, e ele viu no X-Men a ideia de mexer com esse lance do preconceito, né, e tal, de trazer pra obra dele isso e juntou o útil ao agradável, né.
Segundo X-Men, ele já começa a ter um pouco mais de liberdade. O terceiro, quando assume o Brett Ratner, a gente tem realmente uma batalha em larga escala que vira alguma coisa mais super-heróica. Wolverine virou uma coisa que ninguém sabe o que é. Um filme que tem uma série de problemas de produção e o tom é completamente desconexo com os três primeiros. Então veio a Primeira Classe com Matthew Vaughn, que realmente fez um trabalho estupendo e que colocou ali uma coisinha que estava faltando nos três primeiros X-Men, que era cor. Você via cor nos uniformes, você via cor na fotografia, você via alguma coisa mais alegre, fazendo uma mímica dos anos 60. Funciona muito bem aquilo ali. O X-Men Dias do Futuro Esquecido, ele realmente é um filme que é um pouco mais sombrio, porque a própria história original do Bourne é mais sombria, é mais bruta, mas ainda tem um pouco de alegria ali, tem um humor mais característico, porque o filme tem uma produção do Matthew Vaughn. Agora, a gente chega em Apocalipse, e esse filme ele tem uma diferença muito grande em relação a todos os outros, certo? Deadpool a gente já falou aqui, Deadpool é uma coisa que realmente ele mesmo tenta se manter à parte, mas esse X-Men Apocalipse ele tem uma coisa bem diferente. Ele é produzido, ele é um fruto de uma época pós Marvel Studios. É a primeira vez dentro dessa saga X-Men nos cinemas que a gente vê os X-Men se assumindo como super-heróis, combatendo um super-vilão que quer conquistar o mundo.
Mas isso faz parte do próprio universo dos X-Men, né? Que eles sempre foram à margem da sociedade, né? Eles combatiam os vilões e tudo mais, e dessa vez eles assumem realmente o manto de defensores, né, de tudo. Né?
As cenas desse novo filme, ele realmente lembra muito a estrutura do segundo X-Men mesmo, né, cara?
Ambos dirigidos pelo Bryan Singer.
Não só o filme é dirigido pelo Bryan Singer, mesmo diretor de X-Men 1, 2 e Dias do Futuro Esquecido, mas também os roteiristas do X-Men 2 voltam para esse filme, fazem o plot junto do Bryan Singer, e o filme é roteirizado pelo Simon Kinberg, que então, ele é o cara que tá querendo ser o cara dentro dos filmes de quadrinhos da Fox.
É, que acerta dois, erra um, né? É a ordem dele, né? Mas ele, cara, e inclusive ele, né? Ele dá entrevistas depois, assim, não, eu não estava envolvido, depois não, eu só fui consultor, depois não, eu escrevi. É sempre uma desculpa de alguma coisa quando não dá certo. Quando dá certo,
ele tá colocado como roteirista. Roteirista. Ele é o único roteirista do filme. Único. Os outros.
Ele roteirizou o quarteto, né, Júlio?
O Quarteto Fantástico. É isso que eu tô falando. É um cara que, assim, acerta. É dois, erra um. O Bryan Singer, ele faz quarto filme dele da franquia X-Men. Mas, porra, parece que é sempre filme de origem, sabe? Sempre tá recontando a mesma história, os mesmos X-Men. Ai,
a
mesma
estrutura, cara.
Mas parece que... Gente, vamos sair disso, né? Pelo amor de Deus.
Peraí. É, corroborando com o que o Juras falou. Estrutura é uma coisa.
A Marvel tem uma estrutura, por exemplo.
É, estrutura, beleza. Ok, acho que o Juras não tá falando disso, não. Agora o Magneto, ele evolui do 1 pro... Do começo do primeiro filme pro fim, ele evolui. No segundo filme, ele volta. Aí ele evolui de novo. Dentro do filme,
beleza,
ele evolui. Mas é a mesma evolução. Aí a gente vai pro First Class. Magneto evolui no primeiro filme.
Sim.
Aí quando chega no segundo, não, é o passo 2 do Magneto. Não, vamos de novo tratar do mesmo assunto.
É verdade, isso aí.
Pô, aí do terceiro filme, a gente, não, agora o Magneto já tá mais decidido e tal. O pessoal, eu não quero que ele seja mal ou bom, a questão não é essa. A questão é que esse assunto já foi. A estrutura tá tão levada ao pé da letra que ele não evolui nem o próprio discurso.
É sempre a mesma coisa, né, Rafa?
É um personagem que tá preso, né?
Não, e ele fica... E é tipo assim, cara. Ele, no final do filme, ele tem uma amizade com o Xavier, mas sempre no outro filme acontece algo que faz ele se voltar contra eles, sabe? E ele tem que se superar no final de novo pra voltar a ser amigo do Xavier, né, formulinha
que atrapalha esse universo X-Men.
Eu acho isso ridículo, um pouco ridículo, porque é quase que um desrespeito ao personagem que... Pô, vamos lá, Sikas, me corri se eu estiver errado, Wilke, leitores de quadrinho. É o personagem de X-Men que mais evolui nos quadrinhos.
Ele já foi líder dos X-Men, cara, nos quadrinhos, já assumiu o posto do Xavier, né? Já defendeu outra bandeira e tudo mais.
Mas a questão é que o ponto é que, assim, você pode discutir o mesmo assunto, mas você pode mudar o discurso, mudar os argumentos. No First Class...
Os personagens...
No futuro e aqui, são os mesmos assuntos, os mesmos argumentos, e ele tá sentindo a dor do mesmo jeito.
Vai, Gil.
2011 foi o primeiro filme que eu assisti com Rapadura ao vivo, certo? Lá com Primeira Classe, foi emocionante, tava lá eu brigando com os mísseis errados, lá que voltaram historicamente falando. Esse dualismo do Magneto, ele representa muita coisa, certo? Por isso que esse vai e volta dele, toda hora que a turma vai e volta dele, ele representa muita coisa. Porque nós, seres humanos, somos muito indecisos. Tem hora que a gente quer, por exemplo, tem hora que ele quer sossego, ele quer uma família, depois que, pra justificar a violência dele, ele tem que partir pra uma destruição, ele perde pai. Então, o que acontece? Pegaram a função do Magneto ser mais próximo do humano. Tem hora que você é bandido, tem hora que você é vilão, tem hora que você é covarde, tem hora que você é herói. Então, se eu disser assim, qual o personagem mais humano que nós temos dos X-Men, por incrível que pareça, é o Magneto. teórica, o cara se comporta como um ser humano normal, poderoso. Então, eu acho que quando o Brian Singer deu essa responsabilidade pro Fassbender, exatamente isso, ter a sensação de um cara mais próximo do ser humano. E aproveitou o bom ator que o cara é. O que eu acho bastante importante do X-Men é essa parte de tratar o lado humano da coisa.
Você não pode considerar um filão de filmes da Fox, por exemplo, e desconsiderar o filão de filmes da Marvel, né? Que quais são os filmes que mais fazem sucesso do universo Marvel? Ah, são os mais divertidos, são os que mais pipocões e tudo mais. E aí, cara, a gente fica vendo a Fox, ela fica querendo ser um meio termo entre a DC, que é um pouco mais séria, não, é muito mais sério, e a diversão. O X-Men é divertido, mas ele tem uma pegada, e eu acho que tem uma responsabilidade até maior do que outros filmes de quadrinhos, por causa da temática dos mutantes e tudo mais. E o que sempre foi a criação dos X-Men, de fazer correlação com preconceito, com discriminação e etc. Então, a importância dos quadrinhos dos X-Men, dos desenhos, dos jogos, dos filmes, é muito grande. Só que, se a gente pegar especificamente esse X-Men Apocalipse, no final do Dias do Futuro Esquecido, a gente viu lá a cena pós-crédito lá do Apocalipse meio surgindo ali, né? E aí a gente, porra, massa, o vilão do próximo filme vai ser o Apocalipse, que é um puta vilão, assim, eu pelo menos eu conheci apenas nos desenhos animados e nos jogos, e eu achava do caralho, entendeu? Um cara gigante pra caralho, não sei o quê. E aí o que acontece? Como sempre acontece nos filmes da Fox, começam a vazar fotos, começam a sair algumas coisas, e a gente, caralho, que merda, né, cara? O que que eles fizeram com o Apocalipse? Por que que não, se já fez a porra toda em CGI, por que que não coloca tudo CGI então, gente? Já que faz um cara pequeno com o uniforme do Power Ranger e que todo mundo fica puto, sabe? Assim, já gerou uma negatividade tão grande em cima do personagem do Oscar Isaac fazendo o Apocalipse. Porque assim, porque se tivesse uma explicação pra ele ser pequeno, pra ele ser minúsculo, minúsculo do tamanho dos caras normais, nos desenhos, nos quadrinhos, cara, nos jogos, eu sempre imaginei, porra, um personagem grande, um robôzão, sabe? Pesado, sabe? Assim, que ele dava imponência, sabe? E aí no filme ele não dá, cara. Ele pode até ter o jeitinho dele lá, a voz, esse...
O personagem é mal construído, Juras. Isso aí é sem dúvidas. Assim,
não,
o personagem
ele tem, como é aquele... o jeito catequizador, né? Ele quer que toda hora dizendo, gente, todo lugar que ele chega, gente... Você não sabe quem eu sou,
é
gente?
Muito chato.
Pelo amor de Deus, gente. Eu sou aqui o grande maior. Sou o maior de todos aqui. Aí vai em outra turminha. Vocês me conhecem? Eu sou o fodão aqui. Não tem noção, mano. Eu tava dormindo aí, mas acordei, mas eu sou foda aqui, mano.
Ele tem as mesmas gags que a gente já viu em vários outros vilões e tal. Então, a caracterização que o Juras apontou é ruim, sabe? Assim, todo desenvolvimento e tal torna... E é foda que o Oscar Isaac... É um excelente ator, né, cara? Realmente foi um desperdício, ator, assim,
mas,
né?
Mas é difícil também atuar. É um desperdício desde da arte de conceito, né? Que eu acho que é um dos grandes problemas da Fox. A Fox, ela já dá, antes do filme começar, uma antipatia, né? Ela já cria uma pré-antipatia com relação ao filme, porque os conceitos de arte, ou arte de conceito, enfim, depende da tradução que você quiser... sempre parece muito preguiçosos ou...
O CGI parece de mau gosto, né? Parece um CGI de mau gosto, assim. Vamos na contramão de o que todo mundo tá fazendo, assim. Não é mal feito, né? Mas é diferente demais, sabe, assim. É muito... É
exagerado, colorido, grita, exagerado.
Né? A transição homem-desenho é muito ríspida, né? Sim. Quebra muito. O que é que o Capitão América faz? O Capitão América é um dos que mais precisa disso, e o Iron Man também, mas o Iron Man é fácil, né? O cara veste a roupa, beleza, já tem um corte ali pra um CGI bacana, mas o Capitão América, a câmera dá uma abertura, né? Ela sai, ela deixa o Capitão América bem pequenininho.
Sim.
E aí você não consegue notar o CGI. A Fox parece querer mostrar o CGI, sendo que, cara, sério, se não for um CGI com grana mesmo, Avatar...
Não mostra, né,
cara? Seus Anéis, Hobbit...
Plano aberto, né? Todos eles plano aberto, né?
Isso. Não mostra. Se você não tem isso, não mostra. Não tem problema nenhum em você jogar uma telezona e jogar a câmera lá pra trás, mostrar... Que dá também uma perspectiva bacana. São muitas pessoas brigando. Dá pra gente uma visão isométrica. Que nem no Vingadores 1, lembra? A câmera de cima, todo mundo CGI ali. E a gente numa visão isométrica, a gente pirou. A gente ficou maluco naquela luta em Nova York.
Vai lá, Sequeirinha.
Em relação ao Apocalipse, o filme funciona apesar dele. Boa parte dos filmes que a gente gosta do subgênero de super-heróis, a gente gosta muito por conta do vilão. X-Men, esse Apocalipse, ele funciona mesmo com esse vilão sendo vilão à parte, bosta.
Concordo, ele tem pontos positivos mesmo, concordo.
É, o filme tem pontos positivos, mas o vilão é um bosta.
Positivo dele, Thiago, eu acho que se resume mais ao ritmo, viu, cara? Mais em relação à direção de que...
Os outros personagens, no caso, do que propriamente
isso. Isso, Wilker, vamos aqui. X-Men 1 tinha um Magneto que tava fenomenal, era o tremendo do antagonista. X-Men 2, eles lançam um Striker, lançam uma ameaça que consegue ser forte o suficiente para juntar os X-Men com o Magneto, sem os dois traírem as suas próprias ideologias. Sim. Ok? X-Men 3 vira uma confusão maior por conta do lance da Fênix. Em primeira classe, tô aqui me restringindo aos filmes da franquia, os filmes X-Men mesmo.
Uhum. Fechou, melhor, é melhor.
Certo? X-Men primeira classe, você joga todo o contexto do Clube do Inferno, todo o contexto do Sebastian Shaw, você vê que é um vilão que tem uma integração muito grande com o Magneto na origem, e você joga o contexto da Guerra Fria, e aquilo foi genial. No X-Men Dias de Futuro Esquecido, você tem a questão do Bolivar Trask, que é vivido com força pelo Peter Dinklage. Você joga o Magneto querendo fazer o que tem que fazer, o que ele acha que tem que ser feito para salvar os mutantes, dentro daquele contexto com os Sentinelas. Funciona. E aqui você tem o primeiro grande super vilão, bem maniqueísta, ridiculamente maniqueísta da franquia. O que poderia funcionar. Não estou dizendo que ter um vilão maniqueísta é ruim.
Não pode, não, é tranquilo. Eu também concordo absolutamente que as pessoas têm a mania de dizer assim, não, o vilão tem que ser sempre o bem trabalhado, articulado. Não, pode ser maniqueísta mesmo. Tipo, ele tem uns
o momentos... O maniqueísta precisa de... frases boas, de diálogos bons.
Beleza, mas talvez isso seja culpa do roteiro de não ter construído isso no personagem do Apocalipse, porque forte ele é, sabe? E ele demonstra que ele é forte, mas ele é tão bobo.
Peraí, Thiago. Vocês acham que ele controlou alguém ali na lábia ou foi tudo mentalmente? Porque na minha opinião, fora o Magneto, que realmente foi devido a um caso que aconteceu na vida dele, os três outros, pra mim, ele dominou, tornou eles, assim, mais fortes e tudo mais e chamou pro lado. Pra mim, não tem
maniqueísmo. Quem sabe? A pessoa que teve 10 falas no filme todo.
Não, a própria Tempestade também, né, Thiago?
Tem a Tempestade, pelo menos, ela tem alguma coisa. Ela diz alguma coisa.
E é só no comecinho, né?
Eu não concordo muito com o que ela diz, mas ela fala. O anjo é outro que também aparece lá tomando...
O anjo só fala no começo, depois...
No começo também.
Depois é bebendo uísque e ouvindo Metallica.
Eu vou tentar pegar os dois lados. Vamos supor que ele tenha dominado os seus Cavaleiros do Apocalipse via mental, né? Mentalmente.
Sim, controle,
Controle.
O que o filme não deixa claro. O que o filme não deixa claro de jeito nenhum.
Calma, Sequeira, pelo amor de Deus. Eu tô pegando os dois lados. Pelo amor de Deus, calma. Tu tá muito nervoso, bicho.
Tá ansioso demais.
Mas vai pegar.
Se for mentalmente, ele falha miseravelmente, né? Porque acontece o que acontece. No segundo bloco a gente fala. Se for na lábia, ele falha mais ainda. Porque ele consegue sustentar até o primeiro momento. Eu acho que é um vilão sem sentido. É um vilão de discurso fraco, apesar de você entender o discurso. O fato de você entender o discurso, como o Jonas falou, não quer dizer que a pessoa é boa. Que aquilo é bom. É fácil. O grande problema é que é um maniqueísmo ralo. É um maniqueísmo de cozinha. É feito de qualquer jeito. Eu acho que o Apocalipse poderia... Ou os quatro cavaleiros poderiam traçar um discurso, né? Ter um discurso. O que mais tem discurso de todos é o Magneto. E ainda assim, mais uma vez, eu sei que eu tô discordando dos amigos aí, vão me matar nos comentários mais uma vez por isso. Mas é o mesmo discurso que a gente já viu no mínimo 5 vezes.
O próprio filme, ele diz o seguinte, o Apocalipse, ele fala, eu admiro o seu poder, Charles, porque você tem o poder de entrar na mente dos outros. Através de você... Eu posso ser todos, eu posso estar em todos.
Sim.
Ou seja, o Apocalipse diz que ele não tem controle mental. O filme
dá essa informação. Em grande escala, ele não tem controle. Peraí, ele não tem controle mental em grande escala.
Não.
Eu posso estar em todo lugar.
Não, ele não, diz assim. Não,
sinto muito, mas
Ele não fala que tem controle, eu concordo com o Sequeira.
E outra coisa, o próprio Charles diz: você vai ser traído. E o Apocalipse diz: não, eu não vou ser traído porque eu vou estar dentro de você e ter seus poderes. Ponto. Certo? Ou seja, ele faz tudo aquilo isso na lábia.
Mas isso é uma analogia a todos os grandes deuses, que todos eles sempre foram traídos, né? Então,
isso.
É mais um...
Eu não tô querendo nenhum ponto dizer que foi controle mental, não, tá?
Uhum.
Segundo ponto. Oscar Isaac, ótimo ator. A gente adora todos os filmes que o cara fez. problema é, enfiaram uns 300 quilos de maquiagem na cara dele que não funciona.
Toma uma decisão idiota, contrata um cara que tá em vigor e...
E é isso que eu tô querendo te dizer, pega. A Marvel tem um cara chamado Ryan Merding, que faz os designs conceituais dela, certo? O cara senta, faz o design, dá uma olhada no HQ, faz o design e vai fazendo o design, vai refinando, até chegar num ponto que ele entrega pro pessoal do figurino, entrega pro pessoal responsável pela feitura das maquiagens e tudo. Dá pra fazer? Dá. Então bora. Ele tenta fazer sempre meio termo entre os quadrinhos e o que tá lá. O Bryan Singer, ele nunca foi um cara que teve um senso de design em relação a quadrinhos, essas coisas, muito apurado. Só você pegar, ele sempre quis fazer uma coisa muito mais voltada pra ficção científica. Coisa que a gente, hoje em dia, a gente, não quero usar esse termo, mas tá, entre aspas, superado nos filmes de quadrinhos, porque veio o Ryan Merding, veio o pessoal da Marvel, e encontrou-se um modo como se fazer. Até mesmo o Zack Snyder. O Zack Snyder é um cara que sabe trabalhar bem com o visual.
Sim. Ah, você pega o pessoal que trabalha na Marvel, que tem uma puta de uma estrutura de gestão, que pode escolher todo tipo de profissional, além da toda a disposição que a Disney deve ter de informação, de troca de ideia, de tecnologia e tudo mais. Então o cara tem como fazer um trabalho elaborado. O cara da Fox deixa tudo, de novo, deixa tudo na mão do diretor. Então o cara tem que se virar nos 30, tem que bolar, tem que aprovar, tem que fazer tudo isso de novo. Então a probabilidade do Bryan Singer errar é muito maior do que os irmãos Russo. Então vocês têm que pensar nisso também. Então você chega assim, vamos fazer uma análise. O lado da Fox, é mesmo com o problema que eu não queria comparar, mas vai voltar, é o mesmo problema da Warner. Só que a Warner tem muito mais grana. Qual é o rolo? É tudo na mão do diretor. O cara tem que tomar as ações, tem que fazer. Aí chega um ou outro assessorado. O cara que tá na Marvel, além de uma puta estrutura, o cara deve receber um manual. Caso você tenha um problema nisso, acionar fulano de tal. Caso você tenha dificuldade disso, acionar fulano de tal. Tem toda uma infraestrutura de anos de gestão, que a Disney não tá indo, chegou hoje, pra entregar pro cara um bom serviço.
É o nono filme, cara.
Exatamente.
É o nono filme. É muito histórico.
Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos.
Eu não acho. E aí, cara,
e aí você desconsidera, né, o trabalho de direção de arte, né? Também, né?
Cara, mas não é assim, cara. Olha, são 9 filmes, cara. E não tem trabalhos lixo. Você vê que existe construção de personagens. Claro. Existe grande direção de arte em muitos sentidos. Só que esse específico. Cara, mas esse específico, assim, a Fox é um dos maiores estúdios em direção de arte. Não é por nada que James Cameron trabalha com a Fox há tantos anos, sabe? Então, minimizar, não. O fato é que pra esse específico, o vilão desse filme Apocalipse não funcionou. Tempestade tá muito legal.
Psylocke
tá legal.
Mas Dredd com R$2, com R$10 aí, mas fez um visual incrível, sabe?
Pois é, eles erraram com o vilão, que é a pior coisa, que além dos protagonistas, o antagonista é um dos que mais aparece no filme e tá feio, sabe? Tá ruim.
O que a gente tem que admitir aqui é que a direção de arte errou, cara. A direção de arte errou na mão. Só isso. Isso é besteira.
Wilker, não é segredo pra ninguém que em determinado momento os X-Men começam a usar uniforme de super-heróis. A própria Fox lançou essas imagens por aí, porque mundo pós-Vingadores, né? Eles têm que usar o uniforme de super-heróis. E é um uniforme que é mais voltado, certo, pra os anos 90. Tanto é que o Ciclope usa aquela tirazinha dele com em Y no peito.
Uhum.
Se você pegar o visual do Mercúrio, que pra mim é a injeção de adrenalina no filme, sabe? O Mercúrio é a grande...
Salvação da lavoura.
A grande injeção de adrenalina no filme é o Vincent Vega pegando a agulha e enfiando no peito da Mia Wallace. Sabe?
Sim. Ele tem o visual dele ajuda muito no personagem dele, né? Por ser
o
cara...
O visual do Mercúrio. Isso. O visual do Mercúrio na grande cena dele, e até mesmo durante o clímax do filme, é infinitamente mais interessante do que aquele visual que ele usa como super-herói.
Não vejo problema dele usar uniforme, já que é uma equipe, usa-se uniforme, normal. Mas
eu só tô dizendo que o uniforme é ruim, os uniformes ficaram feios.
Não, mas se quer o uniforme, aparece no finalzinho do negócio.
Eu sei.
Que tudo bem, você achou feio, mas o que eu tô discutindo são escolhas. Cara, o Apocalipse, se você mostrar pra 20 pessoas, pode dar um empate. Se você souber escolher bem sua amostragem, seu universo, pode dar um empate de pessoas que acham bonito e pessoas que acham feio. Acho que a questão não é bonito e feia. Acho que a questão é conceito. Vamos lá, o uniforme, que eu não acho feio, mas se eu achasse feio, esse não seria o problema. Ele não tem conceito. Assim como o uniforme que eles usam lá no traje pra viajar, isso é uma puta pegar um uniforme jogado. E por coincidência, ter alguns uniformes que tem lugar pra seios femininos, é falta de conceito. É falta de não ter um roteirista ligado com o autor, né, ligado com o diretor e ligado com uma prova de conceito de um departamento de arte. É esse o problema. Se isso é feio ou bonito, cara...
O visual não tem função, é tu fala, né?
Parada mais relativa não. Da história.
Pois é. E pega... Você tá falando aqui daqueles uniformes de voo, certo? O que mudaria na história? O que é que mudaria dentro da trama se eles estivessem indo com as roupas que eles estavam usando ali?
É isso. Nada. É porque lá no departamento de arte, que tá acontecendo, sei lá, o que de Astros A4, o cara desenrolou aquele uniforme. Ó, tem um uniforme aqui preto e tem dois uniformes que estão peitinhos aqui. Tem lugar
trabalho,
pra seios.
Trabalho quase isolado, né, cara? Assim,
aí o diretor, vamos fazer uma cena filler pra eles acharem o uniforme. Por favor, gente.
Todo mundo que viu os trailers viu que a Jennifer Lawrence aparece naquelas prévias sempre muito mais como Jennifer Lawrence do que como Mística. Algo que já tinha acontecido também no Dia de Futuro Esquecido.
Ok, sem problemas.
Isso foi justificado nos filmes, que ela não é uma personagem que não quer ser mutante. Já foi mostrado isso em todos os filmes.
Não, peraí.
Ela passou por um processo.
Não,
gente, ela passou por um processo de aceitação.
Ela se orgulhava disso.
Peraí,
mas ela viu a indiferença. Ela viu a indiferença da sociedade e ela percebeu. Se eu ficar como humana, eu passo despercebida e tá tudo bem. Foi isso, pelo menos, o que deu a entender.
Só um segundo, gente.
Sim,
um segundo.
É isso que eu tô falando.
Peraí. Uhum. No segundo filme, a Mística tem uma fala bem curta que eu gosto muito, que é com o diálogo dela com o Noturno do Alan Cumming, que ele diz, olha, se você pode parecer com todos e com eles normalmente, então por que você não faz isso? Ela faz uma resposta bem singela que eu gosto muito. Tô falando da personagem aqui. Porque a gente não devia ter que fazer isso. Eu não tinha que me modificar pra ficar parecendo as outras pessoas.
Concordo, excelente.
Essa fala se comunica diretamente com uma das falas finais dela do X-Men Primeira Classe.
Essa fala, Siqueira, inclusive, define muito bem o que é o X-Men, né? De aceitação, né? De tudo mais.
Isso, perfeito. No final do X-Men Primeira Classe, ela se assume, tanto é que tem aquele diálogo dela com o Eric, em que ele diz que ele quer a verdadeira Raven, que é a Raven na forma natural dela, azul.
Beleza.
E isso tá no certo. Final dela, isso. E no final do filme, ela se transforma, fica azul e olha pro Fera, com quem ela tinha um relacionamento, e diz: Fera, seja mutante e orgulhoso disso.
E beleza. O próprio Magneto, né, Thiago? Ele trazia isso. Essa coisa dela se aceitar, né?
Isso,
dela
se assumir, era um arco muito bonito. Era um arco muito bonito. No pois segundo é. Filme. Aí no tá segundo certo. Filme. Isso, no segundo filme, que é o Dia do Futuro Esquecido, a Mística tá sempre em missão, então ela sempre se transforma justificando pelo roteiro, certo? Porque ela tá sempre em missões.
Beleza, infiltrada.
Nesse terceiro filme, a Mística se transformou, entre aspas, na heroína. A Mística Azul, ela se transformou na heroína porque ela é uma mutante que salvou o presidente, todo mundo viu ela fazendo isso.
Isso. Não vejo isso. Problema.
Só que igual a Katniss lá também, ela não quer ser uma heroína, entendeu? Ela isso. quer, na verdade, continuar como humana lá, porque ela não quer esse peso de ter alguém se espelhar nela e tudo mais. Entendeu?
Agora, Wilker, você concorda que em três momentos do roteiro, a história para alguém de dizer isso?
É, porque é a preocupação, né? Porque muita gente tava acusando e tal. Dela aparecer ali por conta que ela é oscarizada, tem que mostrar a cara dela, né?
A Jennifer Lawrence já disse várias vezes que não gosta da maquiagem da Mística. Ela não gosta de ter que
passar. Não é mais. Esse novo aí, eu tava lendo uma matéria que é digital, cara. A maioria das cenas agora
tem digital.
Ou seja, agora também tem gasto, né?
Se você pegar as cenas antigas dos primeiros filmes, você vai ver que ele funciona melhor, né, de que esses mais novos. Porque era uma maquiagem ali, né, cara?
Acontecendo na Primeira Classe, que também era maquiagem. O que gerou a revolta da Jennifer Lawrence. O fato é, o filme teve que se adaptar a uma exigência da atriz.
Tá, beleza, mas eu acho que isso não é problema, gente. Eu acho que isso não afeta
em nada o filme, não.
É, pra mim não afeta. É tanto que a transformação dela no filme impacta na molecada, sabe? O pessoal vê ela e é ela, finalmente, ela se transformou e tudo mais. Eu acho interessante. E aí ela passa a entender o papel dela, sabe? Eu não vejo problema. Jennifer Lawrence, bicho, tá fazendo sucesso, é oscarizada, ela atrai público, tem que fazer isso mesmo, tem que colocar o rosto pra vender mesmo, mas tem que ter sentido durante o filme, né?
E eu não entendo o pessoal, porque a mesma pessoa que reclama que o Oscar Isaac tá muito escondido, pintado de azul e tudo mais ali, reclama que a Jennifer Lawrence tá aparecendo demais e devia ser ficar mais pintada de azul.
O problema foi a maquiagem utilizada no Oscar Isaac, que impedia muito o movimento do rosto dele e ficou visualmente feio.
Mas aí tem que pontuar isso direitinho, porque senão vai parecer pra quem tá ouvindo lá, sim, que tá todo... né, tem duas opiniões.
Que pra um é uma coisa e pra um é outra coisa, e é o mesmo sentido ambos. Tá?
Até porque a forma original dela, PH, é aquela azul, entendeu? A expressão dela real realmente é aquela dali.
Não
que
eu concordo nem discordo, não. Tô tendo pra dizer pra ter cuidado com o discurso.
Não,
é
uma visão do público, entendi.
É, isso.
E mais, né? Se for pra imaginar, a Mística, ela pode se transformar nas personagens, e ela se transformou lá na Jennifer Lawrence, beleza? É nóis, tá tranquilo. O problema do Apocalipse é que existia uma imagem prévia de quem é fã dos quadrinhos de um personagem, entendeu? Que é um personagem grande, forte, robozão, voz metálica zona, grossa, um cara extremamente forte, poderoso. E aí a gente vê um cara meticuloso, com a maquiagem horrorosa, uma cor que a gente não sabe se é roxo, se é azul, dependendo da onde a luz bate, ele é uma cor diferente. Um cara que fica esculpindo, armaduras nos caras. Talvez não tenham entendido. Eles quiseram mudar o conceito um pouco do Apocalipse. Mas quando você usa esse nome, se espera pelo menos algo da dimensão do que é o Apocalipse. Eu nem acho, nos desenhos, um puta ser inteligente, Deus magnânimo. Pra mim é um cara gigante, robôzão, que destrói tudo, sabe? E que tem
poderes. Eu vou deixar pra falar mais sobre isso na parte com spoilers.
Beleza.
Esse Apocalipse é a mistura do Apocalipse com outro personagem. Vou deixar pra falar na parte de spoilers.
Em linhas gerais, é o que incomodou muita gente. E aí, eu acredito que a gente pode... finalizar esse bloco aqui sem spoilers, pra gente poder aprofundar nas tramas e finalizar o nosso papo. Se você não assistiu a X-Men Apocalipse, saia, porque a gente vai revelar os spoilers, bem que não tem essas coisas, essas revelações todas e tudo mais, mas pra não estragar a sua experiência, nós temos aqui uma pequena pausa e logo em seguida voltamos aqui com os spoilers de X-Men Apocalipse.
Some of you spoke to the police about what you believe you witnessed here yesterday. You want to know my powers? Know who I am? See what I can do. Think of the person you love most in your life. Now that person will know what it is to lose someone they love.
Henrik, proszę cię, nie rób tego!
My name isn't Henrik. My name is Magneto.
Senhores, o Apocalipse não faz jus aos apelidos históricos que ele citou no filme.
Não, tá. E você pode notar que cortaram o Jeová, que é falado.
Cortaram o Jeová, não, que é falado no trailer.
Não, mas o Jeová tem outro nome, tem Elohim, tá?
Não, mas o Jeová é o conhecido, né?
Não, porque o Jeová já é mais hebreu, o Elohim é mais antigo, entendeu? Então o que acontece? Ele não faz justo, que ele fala exatamente o seguinte: o que foi que citado na primeira parte, qual era o poder dele? Era mental ou era poder dado do convencimento? Todos eles, Elohim, Jeová, Ra, todos eles são deuses que convencem pela palavra, pelo discurso, pela imponência de você chegar e admirar.
O Giovanni, até a segunda ordem, tudo que aconteceu na Terra foi só pela palavra.
Foi tudo só pela palavra.
Os egípcios aí, macho, ele veio do Egito, tinha lá os caras que se transformavam em bicho, mano.
Então, não, e aliás, a cena do Egito foi linda, viu?
Não, muito isso bom. Que eu ia comentar. A primeira parte não tem o que dizer, não. Foi magnânimo. Mas o que você tá dizendo assim, a segunda você tá dizendo, o PH, vai bater diferente em relação a alguns créditos, entendeu? Então, a gente não queria entrar em mérito de crédito, mas tô falando dos nomes que lhe foi dado o apelido. Elohim, Ra, todos eles convenceu através da palavra. Você tá entendendo o que eu quero dizer, o PH?
Sim, não sim, sim, sim.
Sim, sim. Ciente. Foi uma brinca.
Eu sei, mas ele foi poder mental. E que eu posso dizer o seguinte: este mesmo trabalho, todo o trabalho que o ator fez, todo o trabalho que ele fez, eu adoro ele em Star Wars, mas ele não foi feliz nesse vilão que foi apresentado pra gente. Eu não me senti confortável em acreditar que esse vilão poderia fazer. Ele só teve a influência do poder. Eu tenho mais medo do Magneto do que ele. Ou então do próprio Major Coronel que está sendo apresentado agora, de tantas formas que a gente não sabe que lado vai.
É, esse filme teve um problema seríssimo de continuidade. Lembre-se do final do X-Men Agente do Futuro Esquecido, certo? Em que o Stryker pegava, entre aspas, o Wolverine, só que o Stryker, na verdade, era Mística. Isso aí foi colocado de maneira bem clara pra gente.
Sim, os olhos brilhando ali, né?
Não quero nem deixar você falar. Você tem um lapso de 10 anos, a Ariela pode ter tirado o Wolverine, salvado ele daquela...
A gente não tem essas informações. A gente não tem essa informação. Independente
disso, mas você tem que ser uma pessoa inteligente. Vai ver que ele que tem esse lapso entre 73 e 83, que aconteceu muita coisa.
Gigi, mas a gente
tem que trabalhar com... 10 anos é muito tempo, mano.
É, eu sei.
É muito tempo. E quando se fala 10 anos e vê que poucos personagens evoluíram... mas...
Incomoda.
Sim, mas tem que colocar aqui o seguinte: o Strike morreu ou não naquela explosão lá no final do Dias do Futuro Esquecido? Porque é ela que assumiu como Strike agora, entendeu?
Isso, a gente tem uma série de informações aqui que não fazem sentido em relação ao final do filme anterior.
Pois é, o filme anterior.
A impressão que deu é que aquela... A Mística ali salvou o Wolverine, mas não impediu que o Strike verdadeiro pegasse ele, né? Pra fazer o...
Isso, a explicação que foi dada pelo Simon Kinberg foi que o tempo sempre quer voltar pro seu canto original, então em algum momento o Stryker pegou o Wolverine. Sim, quando? A gente não tem essa informação.
Para.
Foi.
Thiago, eu quero saber como é que o Stryker sobreviveu. Se a ideia do outro filme lá era que a Mística assumiu o lugar dele, cara.
Eu tô dizendo, a gente não tem informação, não tem informação de nada. O Simon Kinberg...
Sabe
qual é o problema? Sabe qual é o problema? Rapidinho, pra gente não se alongar muito nisso. A Fox não se importa. Ela não tá nem aí com linha temporal. Trazer o Arma X numa cena, mais uma vez, porque alguém em algum departamento desenhou aquele conceito de arte, essa é a verdade. Trazer só por conta disso, trazer não só serve, pra ser, cara, mais um filler. Cara, a Fox tá cagando pra coerência e consistência, cara. Cagando.
Exclua toda a cena do Stryker. Toda a cena, toda a participação ali do Stryker. Que você não vai tirar nada do filme, cara. A mesma equipe de mutante que chega lá e pega a nave e vai embora e tal, você não vai tirar nada, cara.
Essa inclusão do Wolverine foi o mais desnecessário desse. Não foi nem um fanservice, porque ela foi boba, Siqueira. Foi boba. Pois
é. Aquele capacete lá na cabeça, a gente já viu com essa já. Três
origens do Wolverine, cara. É você passar e o capacete tá em cima da mesa. Isso é fanservice. Isso é filler. Você gastar quase 15 minutos, cara, de um ritmo. Vamos lembrar, um pouquinho antes disso, o filme ia pegar o ritmo. Mercúrio entrou, eles se reuniram, eles entraram no negocinho e eles disseram: gente, é agora. E a Jean falou: ninguém vai ver mais a gente, deixa comigo, não sei o quê. E o que é que eles fazem? Não dão punch, volta, tem um filler pra gente colocar. Aí mais na frente, passa o filler, aí eles se decidem: é agora. Ai, pô, pau mesmo, a faixa da porta, eu sou o Ciclope, eu sou foda. Não, vamos conversar o Apocalipse e o Xavier, porque eu acho que a gente ainda não entendeu que eles discordam entre... Pô, pelo amor de Deus.
Não, e estraga a cena, né? Porque o Mercúrio, ele acabou de fazer uma limpa na Mansão Xavier de forma fantástica, extremamente divertido. Mercúrio, que ele tenha uma cena todo o filme, porque se for assim pra ficar marcado, que tenha então, porque ele é foda, a cena é sempre
muito divertida. Essa é incontestável, né, Juras?
É sempre
essa
com música boa.
Essa é incontestável.
Mas ela acaba tão fantástico, aí chega o Strike e leva todo mundo. Aí fode tudo, fode o esquema, né?
Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Gil, mano, aí, rapidinho, mano, cara.
Uma.
Ô Gil, tu falou até dessa questão da dualidade do Magneto, né? Dele ser humano, mano, e tudo mais e tal. Mas, na tua opinião, esse lance da família, que é algo realmente que já tem nos quadrinhos, né? Tem esse lado mais familiar e tudo do Magneto, ele querendo reconstruir a vida dele. Mas tu não acha que a inserção dessa família não foi só uma muleta pra que ele voltasse novamente a despertar e ir pro lado do Apocalipse, não? Uma muleta de roteiro?
Vamos lá. O que foi que aconteceu no primeiro filme? Ele perdeu o pai e a mãe, de uma forma drástica. certo?
Certo.
De lá pra cá ele só tem perda, 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 perda. Sim. Aí que chega no dia, aí quando que acontece? Chega no final do segundo filme, a Mística faz ele mudar de opinião. Então o que ele faz? Começa do zero. Toda pessoa tem o direito de começar. Porque, por exemplo, eu tava em Frangalhos, tá? Quando me separei, conheci uma nova família, construí uma família, veio filha, veio mulher e tudo mais, e hoje eu sou o que sou. Tu imagina todo esse trabalho que ele fez, ele tinha um emprego que ele gostava, tava trabalhando no ambiente, tinha amigos, que é uma coisa que ele não tinha, com amigos normais, então ele tinha uma vida normal. De repente, do nada, por causa de sei lá do que aconteceu, a família foi morta.
Só que isso vem acontecendo há 6 filmes, gente.
Eu sei, esse é que é o problema, ô Jornadinho. Só a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, é tão forte o lado humano dele que o Apocalipse faz com ele? Leva ele pra Auschwitz, solta ele dentro de um campo de concentração, onde tudo aconteceu na vida dele. E o cara, de certa forma, faz uma vingança pra uma nação, quando ele destrói Auschwitz. Então, quer dizer, mais uma vez mostrar, tá entendendo o que eu quero toda a resposta? Mais uma vez ele quer mostrar o lado humano que tem...
Não, eu entendo, Gil. Do ponto de vista
temático, toda hora, é Gil, mesmo. O personagem vai prender a isso, né?
Juras, primeiro filme a gente encontrou o Magneto já pronto. Tô dizendo o primeiro filme e a McKellen. Segundo filme,
beleza,
foi uma continuação direta daquele arco. Ele não teve nenhuma modificação. Terceiro filme também, ele teve um arco bem direitinho. Ele continuou de um jeito e terminou aquele lá fraquinho e tal, velhinho, tentando mover a peça lá, certo? A gente teve um arco contínuo.
Mas os mesmos questionamentos, né? Mesmo questionamento de todos os filmes.
Era o mesmo personagem o tempo todo. Ele sabia, beleza, o que ele tava querendo fazer. Ele nunca mudou de
assim
opinião
como
em relação...
Os filmes têm o mesmo questionamento. Por favor,
aí,
me aceita.
Pera aí, PH. Ele nunca quis ser aceito pelos humanos. Lembre-se, Magneto é Malcolm X. Magneto, ele diz que ele quer ser aceito na força. Ele nunca quis, me abrace. Primeiro filme do X-Men Primeira Classe, ele descobre o que é ser mutante. Ele descobre que existem outras pessoas como ele. Ele achava que ele era o único. Ele nunca tinha encontrado ninguém como ele. Foi em Primeira Classe que ele descobriu que ele fazia parte de uma população que estava crescendo e que podia ser exterminada, assim como ele foi parte de uma população que foi exterminada. Ali começou o trauma dele. Segundo filme, ele está preso porque ele tentou, segundo ele, defender um mutante que era o nosso querido Kennedy. Kennedy, segundo ele, era mutante e foi morto porque era mutante. Ele foi preso por conta disso, depois tentou matar a Mística para evitar o genocídio da população mutante, que o Wolverine tinha contado para ele, certo? Terminou o segundo filme, o Magneto viu que o jeito que ele estava tentando fazer as coisas não estava funcionando e tentou o jeito do Charles. Essa foi uma grande quebra pro personagem. Aqui, ele realmente tentou viver uma vida comum. E eu vou apontar agora qual foi o erro do filme, qual foi o erro do longa. Ele começou aquilo ali, a gente viu a vida feliz do Eric, ou Henrik, como ele estava sendo chamado ali.
Isso.
Ele tinha a... A gente conseguiu sentir o amor que ele tinha pela filha dele, a Nina, em poucas cenas. Sim. Isso o filme acertou muito bem. E o fato da Nina conseguir conversar com animais é até interessante, porque aquilo ali tem a ver com o campo eletromagnético. Ela conseguir controlar os animais, se comunicar com eles, pode ser inclusive até uma derivação do poder magnético dele. Eu achei aquilo genial, muito bom.
Beleza, beleza.
Seria uma, certo, evolução.
Isso. Veio a cena, então, que os policiais chegam e ocorre a morte por acidente.
Sem da, querer,
da
né,
família
cara?
Dele. Isso. Meu Deus. Da família dele. Só quero também fazer um outro contraponto ao que o PH tava querendo colocar.
Tá 6 minutos no teu ponto, macho.
Se acalme, PH, que esse ponto é longo. O Magneto ali era Jean Valjean. Aquilo era miserável. Era o homem aproveitando a segunda chance dele e que por conta dele ser caçado ainda pelos erros do passado dele, perdeu tudo. É Jean Valjean, aquilo é os miseráveis.
Foi isso. Sem querer, foi uma flechada, sem querer. Levou o cara pra lá, pra selva e tudo mais. É a mesma coisa que aconteceu com o Apocalipse, sabe? Ele viveu por conta do sol que bateu ali, tá ligado? Foi tipo, a menina abriu o troço ali e novamente ele viveu sem querer, sabe? É algo muito... Sabe aquela coisa do roteiro que, tipo, é por pura...
Conveniência.
Só conveniência, é perfeito, Jure.
O lance da conveniência é que, assim, isso aí que o Yuki falou é muito correto. É conveniente a pedra cair e naquele dia específico o sol passar. É conveniente, é tudo conveniente. Ok, a Marvel também tem isso, a DC tem isso, vários filmes que eu adoro tem isso. Vamos pegar o Mercúrio. O cara, sei lá, em milissegundos, e, não é nem isso. Segundos, em milissegundos ele salva todo mundo da mansão.
Chegou lá
por conveniência. Todo mundo também. Na mansão, numa cena espetacular, corra linda.
Ainda fala do pai
Siqueira,
dele.
É, ainda, exato.
Ainda fala que o
Magneto Siqueira vai é pai ter dele, alguma solução aí, que é um poder, um campo...
Não, né, a solução é que ele viu na TV. Que ele viu na TV uma reportagem.
Não, mais rapidinho. Mas quando o pessoal do Strike chega, é conveniente ele ficar escondido.
É. já que ele é tão rápido, ele poderia impedir tudo ali, né?
Né? Ele não pode parar tudo aquilo ali.
A não ser que aquele negócio tenha afetado o poder dele, né? Aquele negócio.
É, mas aí é sempre uma explicação. Tem... Uhum. É chato isso, essa conveniência. De um lado da história, há a conveniência de que os mutantes estão sendo mais aceitos pelos humanos. Uhum. Por conta do que aconteceu com a Mística.
Tanto que a escola tá funcionando, né? A escola tá tudo ok. As pessoas estão sendo recrutadas, né? Pra ir pra escola e etc, né?
Então não é tão assim, esconde os seus poderes quanto tá se falando. Tem o UFC dos mutantes, tem essas coisas todas. Mas é conveniente, extremamente conveniente, o Eric querer ser humano, né? Viver como humano, mas só o lado bom. Porque ele não quer ser julgado pelos crimes que ele cometeu.
E agora ele matou 15 policiais.
É correto. Antes disso, que é o correto. Não, ele vai lá, metalúrgica, polônia, se esconder. É, sabe, o roteiro sempre com essas facilismos aí. Quando eu jogava RPG, cara, era isso que um mestre que nunca estudou escola de roteiro nem nada entregava, sabe?
Eu, particularmente, eu não me incomodo com essas conveniências quando eu entrego um filme bacana, entendeu? Quando você sai, você tá se divertindo, você tá tendo boas cenas e tudo mais. Só que, porra, a destruição que eles causam nesse filme, cara, a destruição que eles causam é tão absurda, mas você não sente nada porque é tudo tão plástico, tão mentiroso, sabe, cara? Você não tem vida. Né, é cenário, gente. É um cenário, não é uma cidade. Nova York, nos Transformers a gente vê destruição e você sente a destruição. Em X-Men você não sente a destruição, cara. Que porra é essa, cara? Que inversão é essa?
Terminando meu ponto, Magneto. Qual o problema ali? Qual o grande problema do arco do Magneto? Ele não é resolvido de maneira decente. Você mostrou a perda dele, você mostrou que ele tinha, e PH, ele voltou pra Polônia porque era o lar dele, ele voltou pra o lugar onde ele nasceu. É bom
frisar isso. Se eu quero ser humano e eu fiz cagada, eu vou ser julgado por isso. Ok, que é o meu lar. Ok, eu tô no Nova York, vou voltar pra Fortaleza. Pelo amor de Deus, mano.
Porra, Magneto nunca achou que tava errado. O Magneto nunca achou que tava errado. Entenda isso. O Magneto nunca achou que tava errado.
Mas tava todo mundo achando ao redor, mano. Se eu não tiver... Se eu achar que eu não tô errado, eu não posso fazer o que eu quero.
Mas só voltando aqui pro que eu tava querendo dizer. O Mercúrio, ele vai atrás do pai dele. Ele vê que o pai dele ressurgiu, viu a reportagem da CNN e foi atrás do único elo que ele tinha pra tentar achar. Qual era? A escola do professor Xavier. Chegou lá na escola do professor Xavier e viu aquela confusão toda. Qual era a solução para o final orgânico para o arco do Magneto? Ele perdeu a família dele, mas encontrou uma nova família no
Mercúrio. Encontrou um filho, mas o próprio filho não falou, né?
Não, pior que o filme termina com todo mundo, até Tempestade, que acabou de conhecer o cara, dizendo, tu é filho do cara, né? Ah, legal, tu é filho do cara, né?
E o cara não sabe.
E ele não sabe. Todo mundo ao redor dele sabe, e ele não sabe.
O terceiro ato, né, Thiago? O terceiro ato que traz ele de novo para a equipe é muito bobo, sabe, cara? Assim, as motivações dele, já que ele explodiu, que ele perdeu a família, que acabou tudo... O modo como ele volta de novo e vem com aquele X lá, brega pra caramba aquela cena, metendo aquele X lá. É
engraçado, né, Wilker? Ele tá fazendo um campo eletromagnético, sei lá o que, cheio de ferro e coisa, ao redor dele. Aí tem todo aquele show-off do Mercúrio. Não, vamos lá em cima. Aí leva a mulher lá em cima, aí chega lá. Ele, ih, rapaz, não dá pra entrar. Ele diz, e agora, como é que vai ser? Aí ela olha. Ei, Magneto! Ele, oi.
Não, tritou. Mas se o Mercúrio tivesse dito ali, eu sou seu filho, você ainda tem uma família, e aquilo tivesse levado o Magneto a mudar de ideia, teria sido uma resolução muito melhor pra história.
Traria mais peso, seria clichê, mas trazia um pouquinho mais de peso, realmente.
Teria o Império, teria o retorno de Jedi, seria o Darth Vader salvando o Luke do Imperador, seria. Mas, inclusive, faria até uma comunicação com o easter egg do próprio filme.
Exatamente, que o terceiro filme é o pior.
Não, isso, que eles tinham acabado de sair de Retorno do Jedi.
Não, mas que foi ela, porque todo terceiro filme é o pior.
Terceiro filme, como assim, né? Em que sentido, Gil? Eu fiquei curioso agora, em que sentido?
Não, todos filme? Eles, tem algumas exceções, obviamente, não, mas normalmente o terceiro
filme é
o
pior. A própria Jean Grey, ela sai do cinema dizendo, a gente pode concordar que o terceiro sempre é pior.
É, que ela sai do cinema, ela tinha acabado de assistir ali o X-Men, a
Star Wars. Ah, foi nesse sentido, Gil, que tu falou, que é...
E aí tem o X-Men 3, que as pessoas dizem que é o pior. Aí tem esse do Apocalipse, que dizem que é o pior. Aí tem o Terminator 3, Alien que 3. O pessoal diz que é o pior. Aí tem o Poderoso Chefão 3, que diz que é o melhor. Aí tem o Alien 3, que o pessoal diz que é o melhor. Então não tem o pior. Então sempre tem essa brincadeira do que o terceiro é pior. E o Senhor dos Anéis, ele dá uma quebradinha nisso, né, também. E tem outras exceções, obviamente.
Olha aí. Capitão América faz a exceção que o terceiro é o pior.
Sim, concordo totalmente. Mas assim,
o segundo melhor, viu, cara?
Mas indo pra... Só pra essa construção dos personagens, a gente falou lá do Anjo, que foi uma parada bem rápida, que é um personagem bem secundário. Mas, por exemplo, a Psylocke. Se falou tanto da Psylocke na produção, e ela tem pouquíssima participação, é uma coadjuvante. E porra, a Olivia Munn nos bastidores, ela lutando, ela luta melhor do que ela lutou no filme, sabe, cara?
Tu lembra que ela deu uma declaração que não ia participar de um filme de herói? Acho que foi o do Superman, né? Alguma coisa do tipo. Que ela não ia ter muita fala. Foi o Deadpool, foi. Ela não ia ter muita fala, que sabe, ela preferiu o X-Men porque o X-Men daria mais notoriedade ao personagem dela, mas...
A melhor cena dela é exatamente cortando o carro ali, sabe? Porque de resto...
todos os trailers. Agora, a desculpa da Olivia Munn foi diferente. Ela disse que não queria participar do Deadpool porque ela seria apenas a namorada do protagonista. Aqui ela teve um papel de ação. E o que ela faz no filme é basicamente só cena de ação. Agora, o que eu tenho pra elogiar e muito do filme é toda a equipe dos X-Men novos.
Excelente. Siqueira, achei excelente cast, né? A molecada. É molecada, achei excelente. Jean Grey, né, Siqueira? Jean Grey, a Sansa do Game of Thrones.
É o grande ponto, eu acho, desse filme, além do ritmo, né, que torna o filme ainda degustável, que é o ritmo, a direção. O grande ponto, realmente, desse filme é a Jean, cara. Assim, eu acho que encaixou perfeitamente. Dramática, do ponto de vista dramático também. Ela consegue levar, né, o filme.
Mas a Fênix, sabe, ali é ex-máquina gigante, né?
Não, é. Isso, pelo amor de Deus, né, cara? Foi jogado, né? Novamente, eles jogaram alguma coisa ali, tipo, pra coisar. Mas eu falo da personagem em si, sabe, Juras? A personagem em si. Achei e o bem Ciclope legal. Também.
A relação Ciclope deles dois, bem bacana, né? A
construção isso, da relação. Tem uma química, né? legal. E isso, nesse ponto, ok. Mas ainda assim, alguns outros personagens da própria equipe X-Men, eu acho que ainda faltou um pouco.
Nossa,
mais.
Nossa, Jubileu, mas falaram tanto da Jubileu. Nossa, vocês vão nem ver a Jubileu. Ela, acho que ela não tem nem fala no filme.
Se não me engano, ela tem fala. Ela tem fala, mas não fala o nome dela, cara.
Não, olha, ela tem mais falas no comercial viral que saiu do que no filme. É sério.
Porra,
se você
contar,
ela tem mais falas no comercial viral. E outra coisa, o Ciclope, eu gostei dele. É aquela coisa, ele acabou
ele
de
aparecer lá. Ele descobrindo o poder, né, Siqueira? Esfregando os olhos, assim, na escola. Bem legal,
esse cara,
né?
É muito bom. Esse guri é muito bom, cara. Muito bom ator.
Lá, sabe, na escola, Siqueira, aquele tira o alvo, assim, né, dele atirando, assim. Muito legal.
E outra coisa, me irritou um pouco eles terem matado o Alex tão cedo. Não precisava ter feito isso.
É o irmão do Ciclope.
O Alex morreu por nada. Por nada. Se ele tivesse ficado ferido, a importância... A trama podia ter continuado do mesmo jeito. E
o Lucas, como é que o Alex morreu, Thiago? Desculpa aí. Como é que o Alex morreu?
Ele era o que estava mais próximo da explosão e Mercúrio não conseguiu pegar ele tempo.
Uhum. Mas eu acho que tu não acha que a morte dele se... aconteceu pra causar um impacto pela chegada do Apocalipse e um impacto dramático, sabe, assim, pô, esse não, cara chegou aqui, dele, matou a morte dele e tudo seria... mais.
Não, a morte dele, que aliás não foi nem o Apocalipse que causou diretamente, só teria servido pra fazer com que o Scott virasse o herói. Se o Alex tivesse se machucado seriamente, tivesse ficado incapacitado, a história podia ter seguido da mesma maneira. A morte dele foi inútil dentro da trama. Inútil.
A morte tem uma lembrança, é boa, né, da Rafe, né? O irmão supera em horas.
Passa rápido, né?
É verdade, é verdade.
Não, se bem que
outro erro de continuidade.
Scott não tem tempo pra sentir a morte dele. Não tem tempo. É sempre acontecendo coisa. Ele não tem tempo pra sentir aquilo ali.
O cara morreu, não fez diferença nenhuma. O irmão automaticamente superou. Talvez não tenha tempo. Eu acho que e quem perde irmão, perde parente, principalmente o irmão que é tão importante com ele, que tá primeiro.
Faz tudo, né, cara?
Demonstrou que ele é uma pessoa igual a ele, que podia ser superou e tal. De repente, do nada, o cara já tá tudo bem. Então, vamos lá, vamos levar.
Porque certo? O problema maior, né, Gil, é que o roteiro esquece de um grande marco do roteiro, né? Se a gente olhar no Vingadores 1, o Coulson é mais lembrado do que teoricamente, é um herói. Sim. Aí do X-Men, né?
É o que exato. Motiva, então, na verdade, a reunião dos Vingadores, né, cara?
Porque todos têm... Vamos dizer o seguinte, e pra você, por exemplo, vamos falar uma coisa muito simples. Você tem que ter uma motivação...
E a morte fajuta sem ver o corpo, né?
Exato.
Que a gente nem vê.
É isso que incomoda. Tanto é que o Wicker, tá até agora, ele morreu, e acabou de assistir o filme. Então o que acontece? O que acontece? Pra você formar líder, o cara tem que ter motivos, tem que ter perdas, tem que ter ganhos, ele tem que ser forjado. É o termo que a gente fala normal. Esse rapaz tá sendo desenvolvido pra ser um dos maiores líderes do universo que existe de super-heróis. Ele é, o Scott Summers, é um dos maiores líderes. Não tenho o que dizer, o Ciclope
não
é um...
Não sei se veremos esse moleque fazendo, né, mas...
Porque enfim, o cara tem que ser...
Ele é um puta ator, né, cara?
Vamos dar chance.
Eu não sei se vocês já viram, ele em Joe...
Muito bom, Nicolas excelente, Cage e tal.
Meu Deus, cara, muito bom. Ele tinha feito a Árvore da Vida também, né?
Uhum. Vamos lá, vamos deixar ele desenvolver, vamos ver esse trabalho todo. Agora, uma coisa que me incomodou é o seguinte, é aquela velha história. Eu não me senti temido pelo vilão. O vilão, um momento, já vem falando de novo.
Não, realmente o Apocalipse não tinha nada pra temer de ti, gente.
Foi um erro.
Não dá. Você não fica preocupado, não fica assim, caramba, esse cara vai botar... Desculpa a comparação. Diferença do Coringa do Heath Ledger. O cara é um bosta de luta, o cara não sabia nem lutar, mas toda vez que ele apareceu, você ficava apavorado dele na cena.
Macho, o Apocalipse só se viu pra raspar a cabeça do Xavier, mano. Foi pra isso. Ele apareceu pra raspar a cabeça.
Fazer uma simulação a laser.
Wilker. A cabeça, sim. Né? O coco da cabeça, sim. Mas a sobrancelha, não.
Não, mas não pegar. Porque só pegou da testa pra cima.
Sim.
Conveniente. Fala aí, Thiago.
Wilker, você é tão fã de X-Men quanto eu, então tenho certeza que você lembra do Rei das Sombras, lembra da relação dele com o Xavier e lembra da importância que ele teve pra Tempestade. Você notou que esse filme, ele pegou o Rei das Sombras, misturou com o Apocalipse, inclusive criando aquela relação com a Tempestade e o duelo final no plano astral. Aquilo é tudo tirado. Aquilo é tudo tirado do arco do Rei das Sombras.
Pra mim, tu não acha também, Tiago, que isso aí é uma abertura já pro próprio Sinistro, não?
Isso, mas sabe? O Sinistro a gente vai ver como é que vai ser desenvolvido e vai ser aquela coisa, bem anos 90. Agora, o que eu fiquei intrigado foi o seguinte: o Bryan Singer, ele tinha um puta espaço durante o duelo entre o Xavier e o Apocalipse no plano astral pra despirocar. Aquilo ali tava tudo acontecendo dentro da mente do Xavier, que é a mente mais poderosa do mundo, e eles fazem questão de frisar isso várias vezes. Uhum. E o duelo é bem.
Não, o pessoal que tá aqui, né? Que viu o filme e tá querendo ir ler X-Men Apocalipse, saibam que vocês não vão encontrar nada disso lá, viu, cara? Os quadrinhos, né, que aquilo, a Panini lançou em 6 encadernados e tal, é uma verdadeira bagunça, assim. Não. Tem nada a ver e tal. Você vai encontrar isso mais em Massacre, né, Thiago?
Era do Apocalipse, inclusive, é quase um Elseworld. Foi um momento em que os quadrinhos X-Men se separaram completamente do universo Marvel e criaram uma própria continuidade. Por um bom tempo, foi quase um ano que durou.
Siqueira, e a origem da Tempestade, ela é aquilo mesmo?
Do Quênia. É do Quênia.
Tudo dela é negócio do Deus.
Peraí, gente. Mas Quênia, aquela região norte da África, aquela parte ali, tudo é tudo misturado. Dá pra ficar mais ou menos naquela mesma região. A gente tem uma imagem do Egito, aquele Egito ali que ele
olha. Tá no continente, 50, né?
Ela carrega essa coisa dos deuses, né? Dos deuses e tal. Ela carrega muito essa cultura.
Realmente teve aquela coisa da tempestade ser. Batedora de carteira, inclusive o Xavier conhece ela desse jeito, basicamente.
E quem dá os poderes pra dar uma evoluída nos poderes da Tempestade é o Apocalipse mesmo?
Não, isso aí tem mais a ver com o Rei das Sombras, como eu falei. Existe uma relação muito grande entre Apocalipse e Xavier, aliás, entre Xavier, Rei das Sombras e Tempestade, que eles tiram o Apocalipse da equação e colocam. Aliás, tiram o Rei das Sombras da equação e colocam o Apocalipse.
Entendi, isso
deu uma substituição de personagem ali.
Porque o nome não era forte, né? Assim, não era conhecido e tudo mais.
Não,
né?
É conhecido.
Sombras é um vilão B. Agora, só um detalhe bem importante. E que eu acho que todo mundo meio que deixou isso pra lá. Aquela transferência de corpo que o Apocalipse faz.
Sim, exatamente.
Aquilo ali não é poder mutante, coisíssima nenhuma. Aquilo ali é um circuito. Pra mim, aquilo ali é tecnologia alienígena. Provavelmente ar.
Olha aí.
Bem lembrado.
Mas ele construiu, né?
Não. Aquilo ali, o Apocalipse pode ter recebido aquela, digamos assim, ninguém percebeu, mas vai na frente. Ele pode ter recebido aquela transferência do corpo exatamente porque falta falar deste povo. Que interfere vigorosamente no universo dos X-Men. Demais, eles interferem demais.
E agora que o universo X-Men tá desviando da ficção científica e indo pra um negócio mais super-heróis, a inserção dos Shi'ar podia ser bem interessante.
Os Shi'ar é o que, você quer? Me lembra aí?
Uma raça alienígena que, inclusive, é muito envolvida na saga da Fênix, que estão dizendo que querem adaptar de maneira correta agora.
Mas já começou mal, né?
Mas eles estão querendo fazer uma Fênix mais poderosa, envolver realmente alienígenas, talvez mostrando ela destruindo o planeta inteiro.
Porra, mas Siqueira, mas é o mesmo plot do X-Men 3, vamos de novo.
Não, aquela Fênix, comparado com a Fênix que a gente viu aqui, rapaz, é bem pouquinho poder, viu? Aquela
mas o que o Júlio está querendo dizer é que é a Fênix, mas de novo, tá entendendo?
É, não, é. Mas estão querendo fazer isso. Estão querendo fazer isso. E olha, se introduzirem alienígenas na história, os Shi'ar na história, pode realmente fazer um desvio que torne a história diferente daquela.
O melhor X-Men, Thiago, dessa nova leva aí, de toda essa nova leva, foi o que o Michael Vaughn fez, pegando um vilão que ninguém nem conhecia, introduzindo um personagem que ninguém nem conhecia, tornando algo totalmente autoral, meu irmão, ali. Ele pegou, ele criou, né? Ele
salvou,
ele
falou, ele salvou tudo, faltou, cara. Faltou Matthew Vaughn nesse filme. No Dias do Futuro Esquecido, ele foi produtor. Nesse, ele não teve nenhum envolvimento. Até porque ele tá ocupado agora fazendo a continuação do Kingsman. Pois é, faltou Matthew Vaughn aqui, cara.
Tivemos cenas pós-crédito, né?
Tivemos. Uhum. E aí eu queria levar sinistro, isso pra... Né? É, sinistro. E outra coisa, o sinistro está com o sangue do Wolverine, está com o sangue do Arma-X.
Arma 23?
Eu não entendi nada aquele tubo de ensaio ali, mano. Não entendi porra nenhuma.
Aquilo ali tá com o DNA completo do Wolverine. Nos quadrinhos, o Sinistro constrói uma moça chamada X-23, que é basicamente uma clone
feminina. Wolverina.
A Wolverina. que é a versão mais jovem do Wolverine, que inclusive aparece no X-Men, no X-Men Evolution. Ela aparece lá. E então a gente pode ter...
É a substituição do Hugh Jackman, né? Tudo indica que, na verdade, essa vai ser a substituição.
Por uma garota.
Isso.
Pô, Thiago, pode ser vários caminhos. Porque, por exemplo, eu não sei se o cara realmente vai virar doutor, vai virar o Sinistro, não sei.
Vai ser o Sinistro.
Como é o Sinistro?
O Sinistro parece com, por exemplo, o Metal, como é que chama? O Colosso. Ele é branco, grande, forte.
Tô vendo aqui. Prateadozão, tem um símbolo vermelho na testa.
Isso, ele é um geneticista. Que ele é fascinado pelo DNA de mutantes. Ele
parece Dr. Estranho.
Ele parece mais um Dr. Monroe do...
Eu lembro dele do desenho. Tinha ele no desenho? Tinha?
Exato!
Claro, tinha um arco enorme.
Ele ficava numa ilha, né? Numa ilha, se não me engano.
Isso, um arco enorme.
Ele é o Dr. Monroe do... Como é o nome daquele cara? Fez ele do...
Dr. Monroe.
Ele é o Dr. Monroe. Aquele que teve até filme.
Isso.
Obrigado. E ele é fanático pelo DNA dos Summers. Especialmente da família Grey Summers.
Uhum.
E se for bem trabalhado isso, pode ser um bom gancho pro Cable aparecer no Deadpool.
Mas qual a chance de ter um cruzamento entre o Deadpool e essa molecada aí? Nenhuma, né? Porque é tudo... Só se viaja no tempo com o Cable, né?
Uhum.
É, o Cable com viagem no tempo, ele pode... Meu filho, vamos ali conhecer o moleque ali. Aí viaja no tempo e volta lá pra Mansão Xavier.
O Deadpool, o Jorge, Deadpool é um coringa. Ele tem um coringa, ele pode...
Mas eles vão usar a Gil de todas as formas.
Claro.
Vale, cara, porque ninguém esperava que o Coringa... É o Guardião da Galáxia.
Macho, os caras fizeram 8 filmes e 9 filmes com tudo. E o Deadpool é o filme da franquia X-Men mais assistido, mano. De maior bilheteria. Acho que eles não vão usar o personagem?
E barato.
Qual é a minha aposta? A gente vai ter no próximo X-Men, o filme vai se passar nos anos 90, vai ter o Senhor Sinistro como vilão, e talvez eles substituam toda a questão do Apocalipse como grande vilão do Cable, coloquem, na verdade, o Sinistro como grande vilão.
Agora, que cronologia derrubada, né, Thiago? Porque a gente viu o Xavier nos anos 60 com essa mesma cara e nos anos 90 o cara tá com a mesma cara.
É sangue, mano, mutante, viu? Evolui devagar. Mas o Wilker, eu vejo essa menina, Sansa, o nome dela, a atriz?
Sophie Turner.
A Sophie Turner, meu irmão, ela tá fazendo um sucesso tão grande na internet, Game of Thrones tá ajudando muito, a personagem dela tá crescendo, que ela tá virando uma personagem, uma atrizinha que todo mundo quer acompanhar. E aí ela faz um papel bacana nesse filme. Olha, filme da Fênix Negra não pode ser desconsiderado, viu?
Não. Pro quinto filme é uma quase certeza. Pro quarto filme a gente vai ter Sinistro. É, eu acho que a gente pode ter Cable e Deadpool também. Já pensou o Deadpool fazendo um monte de referências?
Eu acho que a Jennifer Lawrence não volta mais. Tu viu as declarações dela em relação a isso?
Vi, ela disse que só volta se voltarem o McAvoy e o Fassbender.
Isso.
E só lembrando.
Todo mundo, né? Voltar o Ralph também, voltar o.
E tá se aproximando da época lá da primeira trilogia, cara. E eles não estão envelhecendo os personagens.
E só lembrando uma coisa, viu, também. Todo o plot ainda do Mercúrio com o Magneto não foi resolvido. Aquilo aí, tô dizendo, foi burrice não ter sido resolvido isso.
E a Feiticeira Escarlate, cadê?
A minha teoria é Rei Salomão. Fox chegou pra conversar com a Marvel, ó. Vocês ficam com o Mercúrio e a gente fica com o Feiticeiro Escarlate. Fechou?
Fechou. Isso, por isso que o Mercúrio do Avengers é o único que não vai ressuscitar, né? De todos, assim, que tenha. Vai morrer mesmo. É o único personagem da Marvel que eles mataram mesmo.
Mataram de verdade, né?
Porque é só por causa de contrato, que é de resto, tá aí. Vocês ficam com o
Mercúrio. Nem teve muito peso, né, cara?
E a Feiticeira neles tem um peso fantástico, né? Absurdo, né? E o Mercúrio tem um peso grande nos X-Men e tá tudo resolvido, tá beleza, tá favorável.
Cada diretor tem seu xodó, certo? Então vamos dar um exemplo seguinte. O Peter Jackson tem aquela nóia com o Legolas, certo? Toda vez ele tem aquele show-off. E nós agora nós temos o Legolas do
Bryan Singer.
Porque o cara, que o Bryan Singer faz? Vira e mexe, as melhores cenas são do Mercúrio. Não tem o que dizer, cara. Desses dois últimos filmes, o cara arregaça, cara. Não tem o que dizer.
Mas é que ele tentou fazer nesse filme duas vezes, né? Não sei se vocês notaram,
não,
né?
Não, na segunda vez eu acho que a ideia era realmente ser interrompido do meio. Era pra achar, pro pessoal que tava dizendo, o Mercúrio pode resolver isso em dois tempos. Aí ele começou a fazer o negocinho dele, pá, tá achando que é brincadeira aqui, puf, entendeu? Foi aquela ideia de mostrar que o vilão não podia ser vencido pelo Mercúrio sozinho, que foi uma reclamação que muita gente teve no Dias do Futuro Esquecido, que toda a situação podia ter sido resolvida sozinha pelo Mercúrio, se ele tivesse levado ele pra Paris.
Com toda certeza.
Vai, Wilker, começando com você, vai, nota de 0 a 10 e considerações para X-Men Apocalipse.
Bom, vamos lá. Então, tenho que dizer que eu não detestei o filme, né, cara? Apesar da gente ter apontado algumas coisas aqui, tinham outras que eu queria até falar, né? Mas acabou que ficou muito grande. Mas eu gosto da direção do filme, eu gosto do figurino em relação aos mutantes mesmo, assim. Essa coisa de trazer o visual oitentista, né? Deu uma cara mais arrojada, sabe assim? Um charminho a mais e tal. E eu gosto muito da direção, né, do Bryan Singer, né, porque mesmo num filme gigante desse, né, e cheio de cena que poderia ter sido excluída, ele conseguiu fazer a gente chegar até o fim e tal, sem achar, eu acho que o troço chato, sabe, eu acho que o filme tem um bom ritmo, né. Em outros pontos, né, como a gente já apontou aqui, esses vários problemas, né, sabe, desenvolvimento de personagem novamente, né, a superficialidade em relação a isso, o roteiro, cara, é cheio dessas casualidades, sabe, sempre tem essa coisa pra se ligar, né, assim, enfim, o vilão é mal desenvolvido, tá? Então, assim, se eu fosse colocar numa balança, né, eu acho que com o filme e tal, diversão e tudo mais, ok, ele passa, né, mas infelizmente eu não acho, assim, um filme muito atrativo, né, e tudo mais, eu daria uma nota 6 pra ele.
Excelente. Gil!
Boa, vamos lá. Começou muito bem o filme. Então, aquela parte que começa mostrando o Egito. E não vou mentir, não. Os quatro primeiros Cavaleiros do Apocalipse, eu temi, certo? E eles eram referenciados exatamente. Guerra, morte, tal, tudo mais. Achei, assim, um começo muito bom. O que o Thiago começou a falar em relação ao poder mutante, aquele mutante em que o Apocalipse subiu, ele tinha o poder da regeneração. Então, já era mais uma aquisição. Já demonstrou que ele não tinha um corpo de uma pessoa para ter controles mentais. Beleza. Mas isso é uma referência que sempre teve do Apocalipse, esse poder que podia se equiparar ao Professor X, certo? Então, não fiquei feliz com o nosso vilão. Aquele desejo de ter o eterno Darth Vader, a gente não consegue superar. Então, aquilo já me consumiu muito, certo? A falta de aproveitamento de vários personagens que foram vendidos, com a Psylocke, com a própria Jubileu. A Jubileu é uma referência pesadíssima, principalmente para a turma nova que assistiu lá nos quadrinhos, assim mesmo também, viu também na série de TV. Então os caras ficavam. Todo mundo lembra da Jubileu. Entrou num lado, saiu pro
outro. É a orelha, né? Ela é a orelha do.
Entenderam? O que aconteceu? A Jubileu passou batida. Inclusive até nos quadrinhos. Então ela passou batida. Era uma oportunidade de uma que te trazia a Jubileu. Beleza. Até uma referência que apareceu por aí, que iam falar da Cristal, não aconteceu, tá? Que é uma cantora, que é mutante, aquela coisa toda, que ela usa o poder da luz, não apareceu. Beleza. Então, essas várias falhas foi consumindo dentro de mim o meu poder de dizer assim que foi um bom filme, certo? Outra coisa que me incomodava muito foi exatamente o seguinte. A Raven, a Mística, nunca foi um poder de liderança. É em função da atriz para ter outra revelância, mas você pode ver que ela não tem impacto nenhum, por exemplo, na luta contra o Apocalipse. Ela simplesmente é inútil dentro da situação dela. Já em outras situações, aquele corpo a corpo que teve no passado, realmente tinha algum a ver, mas essa agora, o fato de ela entrar, tentar matar as pessoas, ótimo, mas nesse filme, tudo bem, tentaram transformar ela, como todo mundo está dizendo, uma Katniss. Isso também incomodou a minha situação, certo? O filme em si também tem um momento de algumas, digamos assim, cansados, mas abre espaço para outras oportunidades. Não vou mentir, certo? Como Erinaldo e eu, adoramos ver a Arma X, certo? Aquela parada, tudo bem. O PH foi muito feliz de dizer que aquele ali é um flick. Então, realmente, apareceu, chamou atenção. Foi legal, mas também totalmente inútil. Não precisou ali, foi como se fosse como uma velha encheção de linguiça. É duro dizer isso, mas eu não fiquei muito confortável com esse filme. Mas eu vou caminhar pela mesma nota do Wilker. Minha nota é 6.
Pegazinho?
Ah, vamos lá. É, o filme, o grande problema dele é que ele se auto-sabota o tempo todo. Plots batidos, histórias batidas e argumentos que não evoluem. Acho que quando a gente fica velho... não vou dizer velho. Quando a gente é criança e quer sair de casa, a gente usa um argumento. Quando a gente é adolescente e quer sair de casa, usa outro. Quando a gente é adulto, talvez a gente não precise mais de argumento. A gente simplesmente sai e vai lá e faz. Essa é a evolução natural de um argumento, de uma necessidade. O filme não evolui, os personagens não evoluem. O Professor X talvez seja o que evolui um pouquinho mais, mas ainda assim tá lá estagnado como a maioria dos personagens desse filme. Se você tirar a mística desse filme, a única coisa que você vai perder é a inclusão do Noturno, que pode ser resolvida de outras maneiras, porque ela não tem nada que preste para esse filme. Nenhuma ação dela é determinante. Nada é determinante. É só a inclusão do Noturno e um grito que ela dá pro Magneto olhar pra ela.
Noturno que a gente nem mencionou no cast, né, cara? Que foi um personagem alívio cômico, né? Divertidinho. Justo. E tudo mais. A galera gostou muito.
E aí a gente, beleza, inclusão, Ciclope, adorei. Gostei de alguns momentos ele estar correndo à frente das pessoas. Acho que já tem um quê de liderança. E o Mercúrio, se existe um alívio cômico do Noturno, o Mercúrio é o alívio qualitativo do filme. Mas não dá pra aceitar essa galerinha bacana, divertida, ser liderada por uma líder errante. Acho que líder vai pelo exemplo, líder não vai pela palavra, e a mística não tem nem palavra e nem exemplo. Mas enfim, o filme também se auto-sabota quando escolhe ter uma história crescente. É uma história que apresenta, tem lá o prelúdio dele, que é um prelúdio bom, bem interessante. Eles gastaram muito tempo naquele prelúdio, e os conceitos de arte daquele prelúdio funcionaram. É surpreendente? Não, porque o prelúdio de um futuro esquecido, distante, whatever, também funciona, é muito bom, assim como o prelúdio do First Class também funciona, é muito bom. A mesma coisa, o mesmo template, só pintura diferente. E aí depois o filme aposta numa crescente constante de história, onde de crescente há, mas não é constante. Falta punch, falta o filme se aceitar nas viradas que ele propõe, e falta ele deixar de ser um pouquinho menos de produtor. Arma X é de produtor, Mística é de produtor, Oscar Isaac, Pitar de Azul é de produtor. Milhares de coisas são coisas de produtor. É um filme que escapa muito pouco. São pouquíssimos elementos que conseguem sobressair. E é tão brega quanto o X que o Magneto faz no final ali no chão. Minha nota é 4. Talvez só não é pior do que as notas que eu daria para o Imortal, o Wolverine, e o Wolverine 1. E o filme tá nesse mesmo saco. Se eu tirar qualquer um dos três, eu jogo fora.
Muito bem, vou aqui dar minha nota para X-Men. Apocalipse é boa lembrança, PH. Engraçado que a gente discutiu sobre um monte de coisa, a gente não citou o Noturno, né? E o Noturno, sim, ele tem um papel bacana, divertido, é um personagem estranho, visual estranho, né? Mas concordo até com o Wilker falou assim que muitos dos personagens têm um cuidado, né? Existe um cuidado de direção de arte muito bacana, sabe, assim... em alguns detalhes, principalmente o visual da Tempestade é muito bacana, o visual do Noturno é muito bacana, o visual do Mercúrio é muito bacana. Então, assim, então tem muitos acertos. A própria Jean Grey tá muito bem, a relação dela com o Scott tá muito bacana, o começo de relação, né, ficou bem bacana. Mas, cara, o maior problema do filme é exatamente o título dele, Apocalipse, porque cria a expectativa de que ele vai ser um baita vilão, não é um baita vilão, ele foi mal construído, foi mal desenvolvido... visualmente ele está horrível, horrível. Se ele fosse horrível, mas fosse bem construído, a gente passaria por cima dessa imagem ruim, sabe, do visual. Mas ele não é bem construído, ele não é bem desenvolvido, e ele morre Voldemort, né, ele vai se desfarelando ali com o poder da Fênix Negra, que surge absolutamente do nada para salvar tudo. Quando existe uma ou duas conveniências, beleza. Quando existem 10 conveniências, aí a gente, putz... Peraí, né, cara? É um filme de herói, beleza. A gente tolera um monte de coisa.
Começa a se preocupar, né, cara?
Já. Pois a gente começa a se preocupar com as coisas. Então, é triste porque o X-Men é o meu grupo de heróis favoritos, assim, sabe? Eu prefiro X-Men do que Vingadores, do que Liga da Justiça, etc. Eu gosto muito dos personagens e do universo X-Men. Ainda bem que nós temos outros filmes aí pra poder assistir. Inclusive, revi o X-Men 1 e 2 recentemente, os primeiros mesmo. E também bacanas, cara. Também genuínos, sabe? Bem inocentes e bem... E que conseguem trabalhar bem esses personagens. Achei bacana rever. Mas não saí muito contente do cinema, não. Eu esperava bem mais, mas enfim.
Mas tu achou ele um filme chato, Juras? Ou tu curtiu não, assim também o ritmo
dele? Eu não achei um filme... Nossa, que filme chato, gente. Não cheguei a pensar isso durante o cinema. Mas ele... Algumas coisas incomodaram tanto, assim, sabe? De... Porra, não podia, podia ter mudado isso, podia ter mudado isso.
Os pontos negativos sobressaíram, né?
Sobressaíram, né? Eu acho que ele acabou se igualando, cara. O bom ritmo, assim, em determinados momentos, acabou se igualando com a chatice de outros. Então, no finalmente, eu fico a nota 5 de 10 pro filme. Ele fica bem no meio, assim, sabe? Não é um filme que eu assisti, que se eu for assistir novamente, eu vou dizer, nossa... Que porcaria. Não, eu não acho uma porcaria. Mesmo tendo a nota 5, eu não acho uma porcaria, sabe? Como é Quarteto Fantástico pra mim, sabe? Ele é ruim, tem milhões de problemas, ainda que tenha algumas coisinhas boas assim no Quarteto Fantástico, o ruim se sobressai, sabe? No X-Men Apocalipse fica igual. Por isso que minha nota é 5. Siqueira?
Eu não vi um desastre, certo? Que eu tava preparado pra ver com esse filme. Alguns profetas do Apocalipse tinham dito que seria um dos piores, mas não achei um filme ruim. Ele funciona apesar do seu vilão. A gente notou que tiveram vários cortes no filme, obviamente vai rolar uma versão estendida, mas a gente tem que se ater a essa versão aqui. O que é que funciona e funciona muito bem? Ciclope, Jean, Noturno, Mercúrio, os X-Men novinhos funcionaram muito bem e tem química uns com os outros, funciona bem ali. Pô, aquela cena do Mercúrio conversando com a galera, funciona muito bem, contando, olha, eu fiquei no quarto da minha mãe, na casa da minha mãe, sabe, só parado, sabe? O Evan Peters rouba o filme toda vez que aparece, é incrível, ele dá uma injeção de adrenalina na produção e faz com que o roteiro funcione melhor. Incrível isso. Enquanto isso, a Mystica Cashness ficou... Sério, a coisa tava tão braba que dava pra Suzanne Collins processar a Fox. Tá muito Cashness. E não funciona. Não funciona, não tem nada a ver com o personagem. Parece forçado. A Tempestade tem um pôster dela em casa. Virou todo com Apocalipse. A pior coisa do filme. O vilão tem um discurso chato, não representa ameaça. Toda vez que ele vai evoluir, o personagem parece que só tá dando mais uma roupa nova pra ele. A única vez que essa evolução funciona é quando ele fala com o Eric sobre o poder dele e como ele tá ligado à Terra. O único ponto que isso funciona é ali. E muito porque ele era aquilo em Auschwitz. Você tem toda a ligação emocional que o Eric tem com o lugar. O arco do Eric poderia ter funcionado se tivesse sido finalizado com o do Mercúrio dando motivo real pra ele voltar pro lado dos X-Men. Ele voltar do nada, de maneira arbitrária, fica ruim. Agora, eu vou ser polêmico aqui e vou dizer uma coisa. O clímax do filme, a cena de ação do filme, funciona de maneira mais efetiva que o de, por exemplo, Vingadores, a Era de Ultron. Por quê? Porque a gente não tem ali um grupo de heróis com certos poderes lidando com a massa de Foot Soldiers, de Stormtroopers, que só fazem atirar. Não, a gente tem aqui personagens com poderes diferentes brigando com personagens com poderes diferentes.
Isso aí.
Certo? Você tem personagens que têm rosto, sabe? A pessoa pode ter 10 falas, sim, mas você vê que ela é diferente do Anjo, você vê que o Anjo é diferente do Magneto, que é diferente da Tempestade. Os personagens, os vilões ali são diferentes, mesmo não tendo, repito, arco nenhum. A Tempestade e o Magneto são os que tem um arcozinho um pouquinho mais desenvolvidozinho ali. Magneto mais e mais porque a gente já conhece bem o personagem. Mas Anjo e Psylocke estão lá apenas para fanservice. E, por falar em fanservice, toda a cena do Lago Alkali parecia que o filme estava fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de cenas de X-Men 2. Foi legal ver o Arma X lá? Foi sim, foi legal ver o Arma X mesmo com censura PG-13, que não dá pra mostrar o Wolverine do jeito que tem que ser mostrado. Tá mais perto do que o personagem é.
Tem sangue, mas não do jeito. Mas tá... tem não, sangue. Não mostra saindo esse sangue.
Isso, não mostra o impacto. Não mostra o impacto, só mostra o pós-impacto. Entendeu? Mas já é alguma coisa, já é uma evolução ao rumo certo. O problema é que não faz diferença dentro do roteiro. De todo modo, é um filme que diverte, ao contrário de um certo filme aí que só é...
Chega, passou.
Esse é divertido. Você consegue ver, como o Wilker colocou, o filme tem algum ritmo. O problema é que ele não tem vilão e o roteiro não sabe aproveitar as chances que ele mesmo se dá. Minha nota, 7.
Muito bem, olha, estou surpreso com a sua nota, Siqueira. Você foi o mais otimista de todos aqui. Olha só, queremos seu comentário aqui no cinemacorrapadura.com.br. O que é que você achou de X-Men Apocalipse? O que é que você acha do futuro dessa franquia X-Men nos cinemas? o que é que vai ser adaptado, o que é que você espera. Queremos a sua opinião aqui. Lembrando que nós temos nossas redes sociais, twitter.com/rapadura, arroba rapadura lá no Twitter, arroba cinema com rapadura lá no Instagram e facebook.com/cinemacomrapadura. Você pode seguir lá a nossa fanpage. Lembrando também que nós temos um Telegram que as pessoas passam o dia inteiro conversando lá. Se junte aos nossos ouvintes e converse lá no telegram.me/cinemacomrapadura. É bem facinho, instala o aplicativo no celular e passa o dia conversando com a turma, incluindo sobre X-Men Apocalipse. E é isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.